Falangeiras e falangeiros, sejam muito bem-vindos a mais um FalangeCast. Chora cavaco!
Necessário, somente o necessário, extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz.
E hoje aqui pra falar de Mowgli, o menino lobo, porque... Bem, porque nós é indiferentão mesmo, entendeu? Tá todo mundo falando de guerra civil pra lá, guerra civil pra cá. A gente pensou, por que não falar do Mowgli, o menino lobo, a grande surpresa do cinema desse último mês. Ninguém esperava que ele fosse fazer o sucesso que tá fazendo. E por isso resolvemos falar um pouco de como surgiu o Mowgli e o menino lobo, de onde veio. Não foi a Disney que inventou. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco desse filme novo e o que, que cada um achou desse filme novo. Começando com Raposa Vermelha.
Oi, gente, tudo bem com vocês?
Temos aqui também Mãe Serpente.
Saudações, pessoal.
Temos aqui nossa amiga indígena Maracajá.
Fala, galera.
E eu sou o Náusea, o rei da selva.
Eu digo necessário.
Bom, eu queria saber, começando pela própria Raposa Vermelha. Raposinha, qual foi seu primeiro contato com Mowgli? Foi o desenho da Disney mesmo? Por acaso você leu algum conto? Como é que foi? Fala pra mim.
Então, o primeiro contato que eu tive foi com um clássico da Disney, né? Foi o próprio desenho. E eu lembro que na época eu já tinha ficado bastante encantada. Depois, quando eu fiquei um pouquinho maiorzinha, eu fui assistir aquele outro livro, aquele outro filme com personagens reais. Vamos colocar assim, visto que antes era o desenho. O livro eu não li nada.
Mãe Serpente, qual foi seu primeiro contato com o Mowgli?
Bom, o meu primeiro contato foi justamente o filme do Mowgli, O Menino Lobo, a animação da Disney. Eu ganhei o VHS do Papai Noel no Natal, assisti aquele filme dezenas e dezenas de vezes, tinha todas as músicas decoradas, e conforme o tempo passou, continuei me interessando pela história, até que eu peguei o livro original, que baseou o filme da Disney, para dar uma olhada. Eu acabei lendo o livro do Kipling e mais recentemente tive essa oportunidade de reviver essa memória boa da infância no cinema com esse novo filme de live action da Disney.
Legal, beleza. Maracajá, e o seu primeiro contato com o Mowgli, como foi?
Meu primeiro contato também foi com um clássico da Disney, que é a versão mais popular, né?
Não tem como, né? Muita gente acha que foi a Disney que inventou, inclusive, né?
Exatamente.
É uma coisa que acontece não só com o Mowgli, mas com muitas outras histórias, né? A versão da Disney é a definitiva.
Muitas outras adaptações, né?
É, verdade. Tem gente que até hoje acha que não são adaptações, são obras originais da Disney, né?
A mesma coisa com o Corcunda de Notre Dame. As pessoas entendem que surgiu lá.
Verdade. Não só o Corcunda, Bela Adormecida, Branca de Neve, Cinderela.
É verdade. E, assim, meu primeiro contato, eu nem sempre eu morei na Mansão Náusea, né? A Mansão Náusea é uma aquisição recente. E na minha tenra infância, vídeos cassetes não eram uma coisa muito fácil de se ter. Então, o meu contato com as produções da Disney era naquele bloco de desenhos da Rede Glóbulo, que passava todo domingo de manhã, chamada Disneylândia mesmo, que geralmente passava Mickey, Pato Donald e tal, Pateta na Academia, clássico. Se eu não me engano, uma vez por mês passavam algum longa-metragem da Disney. Foi ali a primeira vez que eu vi Branca de Neve, por exemplo. Eu vi A Espada Era Lei, do Rei Arthur, enfim. E vi também o Mowgli. Foi a primeira vez que eu vi. E até por não ter acesso a VHS na época, né? Eu só fui rever muito tempo depois. A gente dependia completamente da grade da televisão pra ver essas coisas, né? Não vi os outros filmes, não vi as outras versões. E só fui ter contato com o livro depois de velho já. Foi, acho que 99,7% da população mundial vai ter a mesma história pra contar que a gente, vocês não acham?
Ah, eu acho que sim, até porque você falando essa coisa de VHS, lembra também essa questão de acessibilidade mudou, né? Pra hoje você pode pegar e assistir esse mesmo filme no YouTube tranquilamente. E até a própria questão de você conseguir baixar um livro. Hoje você consegue na... como você diz, na minha infância não era tão simples, e eu acho que esse vai ser para todo mundo que nasceu antes de 90, que é mais ou menos a faixa etária da gente.
É bem interessante também observar que a Disney fez essa nova adaptação em live action do Livro da Selva, do Mowgli, e tem uma nova adaptação da Warner também marcada para, se eu não me engano, do ano que vem ou próximo ano. E essas novas releituras do Mowgli, elas casam justamente com o momento em que o livro do Kipling perdeu os direitos autorais, porque já faz muito tempo que o autor morreu. Então agora o livro está liberado para qualquer um baixar, ler, e já não é nem considerado pirataria. O livro agora está em domínio público.
Por exemplo, eu baixei uma versão na internet do Livro da Selva e não traz nem o nome do autor. Não traz essa referência.
É, assim, esse ano o Livro da Selva ele entrou em domínio público, né? Isso quer dizer que qualquer um pode pegar e fazer, adaptar e recontar da forma que achar melhor. E aí os estúdios de cinema, sim, vão cair matando, né? Realmente. A Disney, na verdade, ela detém os direitos sobre a adaptação que ela fez, né? E falando, a gente já mencionou o livro algumas vezes, só para marcar isso melhor pro ouvinte que não sabia disso. Livro da Selva, originalmente, foi uma publicação, foi feito no século XIX. Mãe Serpente, você quer explicar sobre isso?
Claro. O Livro da Selva ele foi escrito por um britânico chamado Rudyard Kipling e ele foi lançado em 1894. Esse livro ele contém várias histórias que se passam nesse universo mitológico da selva indiana, conforme visto pelo Kipling. São 14 capítulos com histórias diferentes e é interessante que apenas 3 desses capítulos citam Mowgli, o Menino Lobo. Então, o fato da gente ter várias adaptações agora saindo no cinema é bem interessante porque, como o livro está em domínio público, existem muito mais histórias do que a do Mowgli para serem exploradas pelo cinema. E isso pode render até mesmo uma franquia.
São 14 capítulos, como Mãe Serpente falou. O primeiro capítulo se chama Irmãos de Mowgli, que é como começa o roteiro que a Disney usou. O menino é criado por lobos na selva indiana e é amigo do Baloo e tem o Bagheera e tudo mais, e o Shere Khan, que é um personagem que é um trocadilho horroroso com quem fala português, né? O Shere Khan tá perseguindo ele. E aí a gente tem no capítulo 3 tem a caçada de Ka, que é aquela parte da história onde o Mowgli é hipnotizado pela cobra e tudo mais, e tem o capítulo 5, que é Tigre e Tigre, que aí tem uma mudançazinha entre o livro e a história adaptada. No livro, o Mowgli chega a ser adotado, chega a voltar a viver com os humanos, e ele é adotado por uma família da aldeia, e nisso o tigre ainda quer matá-lo, né? Até que ele volta pra selva e tem aquele desfecho que a gente já conhece. E nesse livro também, no capítulo 6, logo em seguida, tem a canção de Mowgli, que é aquele lema da selva, aquela lei da selva que eles declamam algumas vezes durante esse novo filme.
É interessante que esse novo filme ele busca uma referência muito mais fiel ao livro, né? Sem perder o contato com a animação original, que deu início a toda esse transformação do Mowgli num ícone da cultura pop.
É verdade. A Disney, eu acho que escolheu esse personagem entre os vários outros do livro, justamente porque ele era o que mais aparecia, o que mais se repetia nas 14 histórias, né? E acabou sendo um ótimo acaso, né? Acabou dando muito certo. Então, sendo que uma curiosidade é que a primeira adaptação do Livro da Selva para o cinema não foi a história do Mowgli, foi uma outra história, do Domador de Elefantes, mas isso é assunto para o próximo bloco. Vamos então para o segundo bloco do FalangeCast. Chora Cavaco! Começando o segundo bloco do FalangeCast, vamos falar do filme atual. O que vocês acharam dessa nova adaptação da Disney? Pegar aquele clássico de 67, desenho animado, e transformar em live action. Vocês acharam que a proposta foi legal? Deu certo? Não deu? Poderia ser diferente? que vocês acharam? Começando com Mãe Serpente.
Eu acho a adaptação agora, recente, live action, maravilhosa. Ela consegue captar muito bem o espírito do livro, do Kipling, mas ainda assim ela traz uma mensagem um pouco diferente daquele livro original, que tem alguns traços de racismo e até mesmo de transformação da cultura indiana em alguma coisa mística, distante, desumanizada. E eu acho uma adaptação muito interessante, porque ela é mais fiel à narrativa do livro, no que se refere ao desenrolar da trama, mas ela ainda tem vínculos muito fortes com a animação, justamente porque eles o tempo todo tentam resgatar as músicas clássicas que ficaram na nossa cabeça, o tempo todo eles tentam resgatar personagens que apareciam na animação. É até interessante que, por exemplo, a figura do Rei Louie, o orangotango gigante, Rei dos Macacos, ela foi criada no filme de animação. Ela não está no Livro da Selva.
Sim.
E é um personagem que retorna agora no live action também.
Retorna completamente diferente, né?
Completamente diferente.
Eu só ia falar, mas eu acho que essa questão... Desculpa intrometer, Mãe Serpente, mas essa questão do... de manter, de resgatar, eu acho que é justamente aquilo, de trazer um novo público e manter o antigo, até porque se você for reparar, pelo menos na sala de cinema que eu tinha muitos pais levando os filhos, e eu aposto que tem pela nossa faixa etária, que às vezes pode ser pessoas que já tinham assistido o clássico e tá levando alguém agora, entendeu?
Sim, com certeza. Faz parte dessa nova leva de cinematográfica que tenta de alguma forma buscar nostalgia, né? Nós tivemos ano passado relançamento de Star Wars, novo Star Wars, nós tivemos o Jurassic Park também resgatando esses elementos nostálgicos da infância de uma geração, Tartaruga Ninja. Então nós temos uma tentativa de reaproveitar esses títulos de infância. Eu acho que o Mowgli se insere bem nessa nova pegada do cinema hollywoodiano.
Verdade. Raposa Vermelha, e suas impressões sobre esse novo live action do Mowgli?
Então, o nível de visual eu achei muito lindo. Eu realmente tava um pouco com receio, né, tipo, porque uma coisa é você ver trailer e ver os trechos, assim, dessa parte do gráfico, depois você vê aquilo lá na tela, o quadro todo. Eu realmente achei muito bonito, eu achei muito os ângulos dos animais, sabe? Eu não assisti 3D, mas teve várias cenas que o Bagheera, o pessoal meio que pulava na tela e as crianças assim, tipo, oh meu Deus! E tipo, eu me divertindo pra caramba, e eu acho que foi uma grande jogada da Disney, tipo, de aproveitar um recurso que existe agora, que às vezes na época do desenho animado não tinha, e trazer isso.
Isso é verdade, é muito bom viver nessa época que a tecnologia já chegou a esse ponto, né? É muito legal poder estar vivendo isso no cinema. Essa tecnologia não era disponível, tirando assim, raríssimas exceções, como foi Jurassic Park na época. Mas os efeitos especiais não chegavam a esse ponto há 20 anos atrás, né? E agora que chegaram, eu me arrisco a dizer que esse filme é um belíssimo exemplo de como você usa efeitos visuais sem que eles sejam o protagonista da coisa, né? O efeito visual está ali pro bem do filme e pronto, né? Não rouba a sua atenção do filme de maneira alguma, né? Vocês concordam com isso?
Sim. Eu concordo.
Esses efeitos especiais, eles não foram utilizados com uma certa artificialidade. É de forma natural que ele vai surgindo no decorrer do filme.
É, verdade. Então, Maracajá,
bem natural.
Aproveitando, o que você achou do filme de maneira geral? Foi uma boa surpresa? Você já esperava?
Então, vou contar um pouquinho de como eu fui ao cinema assistir o filme. Na verdade, eu fui na última sessão, que era das 10, com dois amigos. E nós chegamos lá, só tinha o Mowgli, né, pra nós assistir. Os outros já tinham iniciado. E aí, até uma colega minha ficou com um certo receio, falou assim, ah não, filme de criança, não vamos assistir isso. Mas eu fiquei muito surpresa, superou minhas expectativas. E nós saímos do filme falando o seguinte: realmente não é um filme só para criança. Ele consegue envolver as crianças, mas também consegue envolver e cativar o público adulto.
Verdade.
Né? Os efeitos visuais, como vocês falaram, realmente estão ótimos. Essa questão dos efeitos utilizados também, eu achei que não ficou artificial. Por exemplo, eu acho até que superou Avatar. que foi um filme que iniciou, que teve muita propaganda com relação a esse início de filme 3D e os efeitos computacionais, eu acho que Mowgli deixou isso de maneira muito natural.
Porque o Avatar, ele acabou chamando atenção pelaquela... Primeiro pelo oba-oba que fizeram em cima do filme, né? A coisa do pioneirismo, do 3D e um filme que vai ser um divisor de águas, mas no final das contas acabou sendo um grande coito interrompido, assim, né?
Sim, sem dúvida.
Eu não sei se pela qualidade do filme, que venhamos e convenhamos, não era o roteiro mais original da face da Terra.
Pocahontas reciclado.
É, pois é. Ou se pela expectativa que se criou. Não sei se ele ficasse, de repente, low profile, talvez o filme tivesse feito um pouco mais de sucesso. Não sei, eu nunca vou saber, assim, mas enfim. Então, voltando ao Mowgli, eu queria abrir um parênteses para as vozes, que só tinha gente braba fazendo as vozes dos personagens, né?
Sim.
Começando com a voz do Baloo, que era o Bill Murray, eterno Bill Murray. É, eu reparei que agora a Marvel pertence à Disney, né? Eu vi que muitos atores que participaram já de filmes da Marvel, e uma que participou do mais novo Star Wars, fizeram algumas vozes, né? O Ben Kingsley, que foi o Mandarim do Homem de Ferro 3, fez a voz do Bagheera. O Shere Khan, o inimigo, foi o Idris Elba, que foi o Heimdall nos filmes do Thor. A Raksha, que é a mãe postiça, a loba, mãe do Mowgli, foi a Lupita Nyong'o, que fez a Mascanata no último filme do Star Wars. A Cobra K foi a Scarlett Johansson, Viúva Negra, dos filmes dos Vingadores. Pra completar o time, temos o Aquela, quem fez a voz foi o Giancarlo Esposito, que quem assistiu Breaking Bad vai lembrar dele, era o traficante, o Gus Fring, dono do Los Pollos Hermanos, foi ele que fez a voz do Aquila. E o Rei Louie foi feito pelo sensacional Christopher Walken, que eu sei que Mãe Serpente quer render uma homenagem aqui para a interpretação do Christopher Walken do Rei Louie.
Sem dúvida, o Christopher Walken, apesar de todo o talento de dublagem que tem no filme, ele merece uma atenção especial, porque ele consegue reinterpretar completo o personagem do Rei Louie da animação original da Disney. O Rei Louie, ele foi um personagem introduzido na animação da Disney, na produção do Mowgli, e teve uma polêmica racial muito forte com a introdução do personagem Rei Louie, porque dentro do contexto estadunidense, do grande conflito entre negros e brancos, o Rei Louie ficou parecendo muito uma interpretação do estereótipo negro. Alguém meio preguiçoso, meio despojado, alguém sem grande representatividade, ainda por cima que tocava o saxofone, ligado lá ao jazz, ao blues norte-americano. E o Rei Louie ia ser até mesmo dublado pelo Louis Armstrong, que é um músico ligado ao jazz muito forte nos Estados Unidos. E a Disney até decidiu ter essa dublagem do Louis Armstrong, justamente para não fazer essa relação com a cultura negra muito explícita.
Sim, foi aí ia ficar muito evidente, né?
Sim, ia ficar muito evidente.
É, se já não tivesse evidente o suficiente, né? Essa interpretação caricata do negro, né? Uma coisa bem estereotipada mesmo, negativa, né? Pelo menos eles tiveram o bom senso de não completar essa imagem ainda mais. É uma coisa que, claro, se você não analisar o contexto da época, ver só o desenho, você às vezes nem nota isso.
Né? Sim, com certeza.
Foi um debate que aconteceu na época, foi em 67, uma época que estava assim, uma efervescência total da tensão racial nos Estados Unidos, Panteras Negras, Martin Luther King, depois Malcolm X, quer dizer, tudo aquilo acontecendo, e os estúdios Disney ainda têm a brilhante ideia de colocar um personagem completamente estereotipado, uma visão distorcida, caricata mesmo, do que era o negro. Foi uma polêmica absurda na época, e isso passou batido pra gente, porque a gente só foi conhecer o desenho quase 20 anos depois, né, nos anos 80.
Sim, mas é por isso que eu acho que rende muito um elogio pro Christopher Walken, porque ele consegue reinterpretar aquele personagem bobão, desligado, e ele faz uma versão do Rei Louie forte, poderosa, conquistadora, e ele muda completamente essa visão estereotipada que o Rei Louie tinha na animação de 67.
Foi uma mudança de 180 graus, né? E foi um complemento muito bom à forma como o personagem foi feito, né? Que o Rei Louie é imenso, ele é muito grande, e era até engraçado porque ele comia mamão como se fosse M&M, né? Pegava na mãozada.
Sim.
E eu acho que essa é a grande volta por cima do filme, em retirar essa versão do racismo que tinha, né, que a própria história já trazia e as versões anteriores também.
É, aprimorar o que tinha de bom, esquecer o que era ruim, e surgiu uma nova forma, entendeu? Tipo, vamos abandonar o que não estava assim funcionando, que não funcionou na época, o que, e ainda mais agora, que a gente ainda tem muito mais, agora tem esse debate, né, sobre a questão racial, tirar e preservar só aquilo que é bom no filme.
É verdade, eu acho que assim, analisando o material original do Livro da Selva, o contexto que foi escrito e tudo aquilo, eu acho que eles chegaram num resultado muito bom, eles tiraram o máximo que podia também. Tem certas coisas ali que se você vê com mais atenção, você encontra um certo discurso panfletário ainda, mas ficou muito leve, né? Ficou muito de leve, só se você mesmo forçar a barra que você ainda encontra parte do discurso implícito que existia na obra original. Enfim, mas isso é assunto para o próximo bloco. Vamos então para o terceiro bloco e final desse FalangeCast sobre Mogli, o Menino Lobo. Chora Cavaco! Bom, nosso terceiro bloco, bloco final de Mogli, o Menino Lobo, falando então, se aprofundando um pouco mais na carga conceitual por trás da obra que deu origem ao filme do Mogli, o desenho do Mogli e tudo mais, que é o Livro da Selva. Como Mãe Serpente já tinha falado no primeiro bloco, o Livro da Selva foi uma publicação do século XIX, ainda no século XIX. Ele carrega consigo uma carga colonialista muito forte, né? Porque, dado o contexto que foi escrito, o autor é britânico, a história se passa na Índia, a Índia que era uma colônia do Império Britânico naquele momento, e você, numa leitura mais atenta, você nota uma série de discursos ali embutidos para, de certa forma, justificar certas ações do Império Britânico, de alguma forma, que se tomavam naquela época. Então, para começar a falar sobre isso, Mãe Serpente, o que você tem a dizer sobre essa carga conceitual do Livro da Selva?
Bom, o Livro da Selva, ele fez parte de uma literatura muito específica que foi criada, que foi construída nesse período de colonização e que mostra esse primeiro contato mitificado com uma natureza selvagem e até mesmo pura, de alguma forma, e que serviu também para, através de metáforas e através de construções narrativas, justificar um pouco o processo de colonização. No caso do Livro da Selva, uma metáfora muito clara que está no livro e a gente pode ver que ela ainda permanece no filme é a questão justamente da tecnologia, dos truques do Mogli. E é por meio da tecnologia, por meio dos truques do Mogli, que ele consegue se sobressair perante os outros animais. Ou seja, o Mogli consegue ser mais avançado perante os outros animais porque ele é dotado de uma tecnologia superior. E no livro do Kipling, isso é muito claro como uma metáfora da dominação britânica. Os britânicos, eles são mais desenvolvidos tecnologicamente do que os indianos na visão colonialista, e por isso eles teriam o direito de se sobrepor àquele grupo, àquela sociedade que seria mais atrasada. Além disso, é interessante que o Kipling, ele abertamente defende o imperialismo, e ele defende até mesmo o imperialismo como uma coisa positiva para o povo submisso. Justamente porque ele tem uma tecnologia mais avançada, ele como britânico, ele como colonizador, o contato direto, mesmo a partir da exploração, seria benéfico para os dois povos, porque o povo submisso poderia aprender e adquirir tecnologias novas e se tornar mais avançado.
Quer dizer, para o bem do povo colonizado, vieram os colonizadores, né, na cabeça desses autores. Bonzinhos que são, é para o bem de vocês, vamos te colonizar.
E sabendo desse contexto de Mogli, posso trazer um pouco para a atualidade do que acontece com o meu povo, por exemplo, né? Que ainda hoje as pessoas pensam, poxa, olha lá, ele é índio e tá usando um smartphone. Tipo, essa tecnologia não é deles, né? Ele tinha que estar usando arco e flecha apenas. Então, ainda hoje, se tem essa visão do colonizador sobre algumas etnias, ou quase todas.
Você é índio e tá usando Skype? Que absurdo, Maracanã.
Que absurdo, né? Que absurdo uma participando coisa de um dessa. Site não, fazendo não, podcast, né?
É, você tinha que estar tá mandando sinal de fumaça pra esse podcast.
Também não devia nem estar tá estudando.
Só que não. Só que não, aí eu acho que é legal a gente pensar nessas questões, sabendo desse contexto e trazer isso à tona, né? Essas reflexões.
Sim, verdade. Sim, da mesma forma que o indiano era mitificado nessa figura, sim, estereotipada, o índio é mitificado no nosso contexto, sim, brasileiro.
É, os índios que eu convivo, eles frequentam universidades, eles vestem roupa, eles têm carro, eles trabalham, eles estudam. Normal, como qualquer outra pessoa. Não tem essa visão de só é índio quem vive na aldeia, por exemplo, ou na tribo. É,
as pessoas ainda criam uma confusão muito forte em relação a índio. Gente, índio é uma etnia, como exatamente, é o negro, como é o oriental.
Na verdade, índio é um conjunto de etnias.
É, exato.
Não é etnia, porque são, né, várias etnias, várias, né? E a pessoa, as pessoas têm a tendência de achar que é só aquele que falava tupi, né?
É, não,
são,
é verdade, várias etnias. Eu falei até de uma forma simplificada, mas assim, era só pra pontuar que o indígena, ele é um grupo étnico, não tem nada a ver com o fato dele estar no primeiro ambiente dele ou não, né? Não tem uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra.
Porque assim, como a gente evolui, a gente muda de lugar, a gente quer ir morar numa casa melhor, eles também, né? Conforme as tecnologias, o mundo vai mudando, o tempo vai passando, a gente tem outras necessidades, né?
Pois é. Então, assim, falando ainda do Kipling, e como Mãe Serpente falou, dessa visão romântica e estereotipada do povo da Índia, o Rudyard Kipling, ele mesmo tinha dito que grande parte do que ele escreveu no Livro da Selva é, abre aspas, sobre sonhos e visões de como era a selva indiana. Ele nasceu na Índia, tá? Rudyard Kipling nasceu na Índia, morou 6 anos na Índia e depois se mudou para a Inglaterra. Ficou até os 18 anos na Inglaterra, voltou para a Índia e ficou mais 5 anos morando por lá. Depois ele se mudou para os Estados Unidos. E foi só quando ele foi morar nos Estados Unidos que ele resolveu escrever o Livro da Selva, talvez por ter saudade do lugar onde ele viveu na Índia ou algo do tipo, mas assim, ele nunca foi um cara que entrou na selva de fato, ele nunca viveu na parte indiana da selva, propriamente dito. Ele não morava em Punjab ou algo do tipo, ele morava na parte mais urbana da colônia, e tudo que ele escreveu ali era uma visão romântica da selva, a forma como ele imaginava aquilo ali. Então só por aí você também não pode tomar aquelas coisas que ele escreveu como coisas próximas do que poderia ser verdade. Já começa por aí. O Rudyard Kipling, assim como muitos outros autores contemporâneos europeus, como foi o Hergé, que é o autor do Tintim, o Edgar Burroughs, autor de Tarzan, todos esses autores, eles de alguma forma tentavam, através dos seus livros, legitimar a ação dos colonizadores e convencer as pessoas, de certa forma, de que aquilo ali era para o bem delas. Ou, eu não sei, justificar para eles mesmos, eu não sei direito. Eu queria até pedir a opinião de vocês, nobres falangeiros. Na opinião de vocês, essa carga conceitual, esse panfleto a favor da colonização nesse tipo de obra, ele é fruto da época que se vivia? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: você acha que eles faziam isso de propósito, com a intenção de fazer um panfleto a favor da colonização, ou eles simplesmente estavam inseridos naquela sociedade e para eles aquilo era uma coisa super normal?
Não, é uma questão de reprodução ideológica. Você reproduz os sentidos, você reproduz a carga semântica daquilo que você realmente acredita, daquilo que você realmente vê, daquilo que você percebe. E isso...
Ele estava inserido em um ambiente elitizado, provavelmente, né? Se ele morava num ambiente mais urbano, se ele não teve esse contato mais próximo com os ambientes mais exóticos indianos, então, da selva, e ele tem essa visão romantizada, provavelmente ele vai ter esse tipo de ideologia.
É, eu pergunto isso porque, assim, por mais que a gente hoje, no século XXI, tenha total condição de correr atrás do material, estudar e entender que a forma como os países foram... A questão da colonização da Europa sobre o mundo tem efeitos até hoje, no nosso país, em outros países da América do Sul, Central... Enfim, no mundo inteiro, até hoje você tem efeitos que foram causados pela forma como a gente foi colonizado. Ao mesmo tempo, eu não posso simplesmente dizer que essas pessoas de 2-3 séculos atrás eram todas mau caráter. Porque, por exemplo, Machado de Assis, nas obras dele, fala de escravidão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele tinha escravos, os personagens do Machado de Assis também tinham seus escravos domésticos. Ele falava disso como quem fala que eu vai ali comprar um cachorro quente e volta. Então, é preciso ter cuidado quando a gente estuda história para não medir a sociedade de uma época pela régua que a gente tem na nossa época.
Sim.
Né? Porque se fosse assim, imagina, toda a sociedade que viveu no século XVIII era tudo mau caráter, ninguém prestava. Isso que eu queria trazer à tona para a gente falar. Se você acha que, por exemplo, o Rudyard Kipling, ele escreveu a história dessa forma porque ele era fruto da sociedade que ele vivia ou não? Ele de fato achava que o que se fazia era certo ou não tinha conhecimento?
Sim, com certeza.
Você acaba sendo influenciado pelo contexto onde você vive. Você acaba sendo criado a partir daquilo e a própria questão da literatura, eu acho que retrata esse tipo de pensamento. No caso dele, a visão que ele tinha do outro, entendeu? A própria questão de autoridade dele, de como ele via o outro povo, de como ele via a selva, de como ele via... eu acho que isso é uma visão também que vai aparecer num outro livro, essa questão romantizada da Índia, tá, gente? Fazendo um aspas, que é o Jardim Secreto. Sim. E eu acho que na Princesinha também. Eles vão fazer essa visão da própria Índia, de um lugar cheio de misterioso, de um povo cheio de magia. E eu acho que quando você olha pro Mowgli, até essa questão do fogo não tá, é uma questão de tecnologia, uma própria questão da magia que ele, por humano, poderia levar para aquele mundo.
Mas, Serpente, você estava falando dos textos mais políticos do Rudyard Kipling.
Sim, o Rudyard Kipling, como eu mencionei, ele foi um grande defensor do imperialismo. E ele realmente defendia o imperialismo de uma forma aberta, explícita. Ele acreditava realmente que o imperialismo era benéfico para os dois povos. Então, não é uma questão de índole, não é uma questão de moral, dele ser bom, dele ser mal, mas ele estava inserido num contexto social, histórico, que justificava essa posição.
E isso se reflete até hoje, né? A gente, principalmente os filmes da Disney, eles continuam investindo nessa visão romantizada, estereotipada de certos grupos sociais para fazer os seus desenhos. Você vê que a única princesa negra Disney, que é do desenho da Princesa e o Sapo, que pra você ver, eu nem sei o nome dela, e acabou que eles fizeram uma história que se passa em Nova Orleans. E o inimigo do desenho é um feiticeiro que faz voodoo, quer dizer, pô, mais clichê é impossível. E me parece que essa fórmula dá certo, então eles continuam investindo nisso.
Sim, sim, mas é uma coisa que atualmente está em discussão, atualmente até pelas ferramentas técnicas que a gente tem, a gente consegue colocar em discussão com maior facilidade, e é sempre um processo da gente pensar e reconstruir esses valores, esses sentidos.
É legal você falar de reconstrução, Mãe Serpente, porque a gente abordou isso no bloco passado sobre a mudança de direção do personagem do Rei Louie, né? Que ele era fruto dessa coisa de trabalhar com estereótipos, ele era um estereótipo negativo do negro. Mudaram ele de direção completamente, ele virou mais um antagonista sem ter esse foco, discurso escondido de raça, nem nada disso, e acabou indo para uma direção muito melhor. Faz com que a gente aproveite a obra sem pensar nessas questões de pano de fundo. Eles vão, como a Raposa Vermelha tinha falado, eles tiraram muitas das coisas ruins que ainda existiam na adaptação da Disney e deram uma aumentada nos pontos positivos, né? Por exemplo, a questão do Mowgli usar os seus truques para conseguir uma vantagem, que era muito forte no desenho de 67. Agora, nesse filme, ela foi substituída pela questão do trabalho em equipe, como Mãe Serpente falou.
Sim, sim. O foco desse filme, né, a mensagem de que juntos nós conseguimos trabalhar melhor, ajuda a mudar o foco do filme.
E, ao mesmo tempo, fortalece a necessidade que a gente tem de ter contato com a obra original também, para poder entender como uma época passada funcionava, como é que coisas que eram tidas como normais e corriqueiras numa época em outras podem ser consideradas um completo absurdo, como a cabeça da sociedade vai mudando em relação a isso. Eu acho importante isso também. Até deixar um exemplo, a Warner fez uma coletânea de desenhos antigos do Pernalonga, do Patolino, e eles tinham uma carga racista absurda, muito forte em cima deles. E ficou um debate, mas a gente relança esses desenhos, não relança, não vai ficar feio, não era melhor deixar isso pra lá? E aí eles resolveram lançar, e com uma mensagem na contracapa, explicando que, olha, esses desenhos dessa coletânea têm uma carga racista muito forte em cima deles, eles trabalham com estereótipos negativos de uma forma muito forte, mas achamos por bem lançá-los do jeito que eles eram, sem nenhum tipo de censura, até porque é bom que a sociedade saiba que esse tipo de comportamento, esse tipo de visão não era legal, então melhor do que simplesmente fingir que isso não aconteceu, é mostrar para a sociedade atual como as coisas eram naquele momento e por que que é necessário mudar. Então, nesse caso, eu acho legal a gente levantar essa bola das diferenças entre esse filme mais atual do Mowgli e o Livro da Selva, original, e eu bato na tecla que era legal que esse livro fosse relançado por alguma editora grande, fizessem uma divulgação dele, ele fosse para as livrarias novamente, para que as pessoas tivessem mais acesso a ele e pudessem fazer as suas comparações e chegar às suas conclusões também.
Essa questão do relançamento de material considerado racista, com esse apoio mais contextualizado para localizar melhor os leitores, os telespectadores, foi alguma coisa que aconteceu, por exemplo, com as obras aqui no Brasil de Monteiro Lobato. Já que existem, sim, referências racistas no sítio do Pica-Pau Amarelo, mas não é uma questão de proibir a leitura, mas de incentivar a leitura, mas uma leitura contextualizada, uma leitura com uma
reflexão,
apoio,
uma
leitura com uma reflexão.
Criticidade, né? Eu acho que essa geração está se despertando para debater essas questões, mas essa visão só vai mudar a partir dos nossos filhos, por exemplo, da próxima geração. Porque nós já estamos debatendo isso aqui. Então, com os nossos filhos, nós já vamos educá-los com uma mentalidade distinta.
É, talvez na próxima geração a gente tenha uma massa muito menor de pessoas dizendo que esse tipo de debate é vitimismo, ou é mimimi.
É isso, exatamente.
Ou é sei lá o quê, né?
Que hoje tudo é preconceito, hoje nada disso, antigamente não era assim.
É, a sociedade tá muito chata, né? Eu não posso nem mais ser racista em paz.
Bem isso.
Então eu queria pedir as considerações finais, começando pela Raposa Vermelha.
Sobre o filme, né, voltando ao nosso tema, é a adaptação nova. Vale a pena assistir, não só pelos recursos visuais, mas pela essa retomada que o enredo tem, né, de descartar aquilo que não era tão interessante na animação de 67. E pela própria questão de que se você era criança e assistiu, nada mais justo do que você ir assistir essa versão, sem medo de ser feliz.
É verdade. É, Mãe Serpente, suas considerações finais.
É, complementando o que a Raposa falou, é extremamente válido que você vá ao cinema, assista a nova versão do Mowgli, tire suas próprias conclusões, entre no debate com a gente. E aproveite também que a obra do Kipling agora é de domínio público e baixe o livro na internet, folheie os contos, são textos relativamente curtos, dá para ler aos poucos, e faça essa comparação histórica para ver a diferença entre as duas obras. No mais, eu deixo uma sibilante e sonora saudação para todos os falangeiros e falangeiras.
Beleza, beleza. Maracajá, suas considerações finais.
Eu recomendo que você, que não foi assistir Mowgli ainda, vá aos cinemas, assista, porque é diversão garantida, pode ir com a família, pode ir com os amigos. E se você já assistiu, entra no debate com a gente, fala o que você achou do filme, qual é a sua visão, o que você sabia que a gente comentou aqui, o que você não sabia, interaja com a gente. Forte abraço.
Bom, eu sou o Naus, e minhas considerações finais: o filme do Mowgli é muito melhor que Batman vs Superman. Pronto, falei.
Apoiado.
Comece as tribos. Não irei opinar sobre isso.
Beleza, beleza. Então chegamos ao fim de mais um FalangeCast. Acesse o nosso site www.falange.net. Entre na conversa, dê o seu pitaco e tchau, pessoal!
Tchau!
Tchau!
Ah. Chora, cavaco!